O presidente angolano cumpre esta semana 2 anos à frente do país, período durante o qual tem procurado dinamizar a economia através de privatizações e é uma abertura ao setor privado. No seu discurso de tomada de posse em 26 de setembro de 2017, João Lourenço explicou a visão que tinha para Angola, considerando ser imperioso levar à prática a palavra de ordem da diversificação da economia do país, defendendo ainda a descentralização de poderes. Nesse sentido, a decisão mais marcante foi a de avançar com a privatização de 195 empresas com a participação pública ao longo de 4 anos. Esta reforma pretende, assim, corresponder às promessas do estadista angolano, que a justifica com a promoção da estabilidade macroeconómica, o aumento da produtividade da economia nacional e o alcance de uma distribuição mais equitativa do rendimento nacional. Esta é uma das reformas motivadas por João Lourenço, que se apoia no empréstimo solicitado por Angola junto do Fundo Monetário Internacional. É num período em que Angola registra mínimos acumulados, com mais de 3 anos que o Executivo de João Lourenço decidiu avançar com a entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentado a partir de 1 de outubro. Além disso, João Lourenço continua a enfrentar manifestações quanto ao desemprego no país. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, relativos ao segundo trimestre de 2019, Angola conta com mais de 3 milhões de desempregados com 15 anos ou mais, o que equivale a uma taxa de desemprego de 29%. O economista Yuri Kishina olha para estes indicadores com alguma preocupação e não acredita que seja implementado o Estado Mínimo, pelo menos nesta legislatura.
Estamos no início, né? Quase no início, é o segundo ano. E vamos lá esperar o próximo ano agora. O próximo ano é já o ano de colher alguma coisa que se plantou do ponto de vista de resultados econômicos. E nós vamos lá ver se efetivamente chegou a hora ou não de colher alguma coisa, né? Para que efetivamente a trajetória, digamos assim, do desemprego reduza nessa perspectiva. Sim, mas sabe, mínimo a implementar seria muito interessante se o próprio estatuto do organigrama, digamos assim, de governação, começasse já com o Estado Mínimo. Mas nós vimos que começamos com um número de ministério quase igual, ou até aumentamos ainda um pouco, né? Os institutos públicos nós estamos a reduzir, né? As empresas públicas até hoje, a sua maior parte ainda está apostada, o Estado não privatizou todas. Então, o Estado Mínimo para essa legislatura, eu penso que não é desta. Vamos esperar a próxima, se teremos ou não Estado Mínimo, porque até a reforma do Estado que devia acelerar muito mais, estaria mais à frente do que a reforma económica, porque ela é um instrumento de excelência para a reforma económica ter sucesso, quase que de facto estamos muito atrasados, né, nessa. Primeiro é meter o povo no centro. O povo tem que saber o que é que está a acontecer, né? O povo tem que estar informado, tem que pessoalizar, tem que mobilizar a opinião. Porque, repara, é o povo que faz com que esses processos estão certos, mas o povo só vai influenciar com que esses processos estão certos se efetivamente estiver no centro, saber o que é que está a acontecer, por que é que está a acontecer, quando é que vai acontecer, quando é que vai haver a retoma. Isso é muito interessante. Se nós não colocarmos o povo no centro, então vai ser muito complicado para que efetivamente, digamos, as políticas deem certo e comece a escolher já os resultados daquilo que foi plantado, nesse sentido. Mas não é diferente do que nós tínhamos em 2013 e 2012. Né? Saía capitais, entrava capitais, né? Nessa perspectiva. Mas não é, o Banco Central continuará a estar lá, né? Porque até o esclareceu também o responsável do Banco Central que a abertura é apenas parcial. E o objetivo com que esta abertura parcial é evitar riscos, né? De, digamos assim, sobretudo de fuga de capitais, né? Ou seja, o Banco Central continuará lá. Não é que o Banco Central vai deixar de ter funções de controlar. Nossa conta de capital é que está aberta. Não. É que o Banco Central estará lá a controlar se está saindo, mas se já sair muito fecho. Se vai entrar mais, abre. Até entrar é fácil, agora é só sair. Então, nessa perspectiva, ou seja, o Banco Central estará sempre com a conta de capital no fundo fechado, porque ele é que vai autorizar parcialmente para que saia alguma coisa, se já sair muito vai fechando. Mas agora, a questão foi o quê? Qual é a diferença com a que nós tivemos em 2012, 2013? A mesma coisa, saía também capitais com a autorização, digamos assim, do Banco Central, em função, digamos assim, se está saindo muito, né, temos que fechar, se está, não sabe se está saindo muito, vamos abrir. É idêntico, eu penso que não há diferença, porque o Banco Mundial e o FMI querem que abrem a conta capital e fazem bem o trabalho interno para atrair investidores de direito estrangeiro na economia.
Yuri Kishina constata, por outro lado, que o país ainda não é atrativo para o investimento estrangeiro, apesar dos elogios que João Lourenço tem recebido das autoridades americanas.
O governo americano, na pessoa do secretário do governo americano, penso que o Mike Pompeo já tem sempre naturalmente elogiado as políticas do presidente, digamos assim, João Lourenço. Mas já tem razão, é coragem, né? Fazer a reforma não é para qualquer um fazer a reforma, porque alterar o comportamento, alterar a atitude, alterar os valores, e isso naturalmente tem que ser feito com uma coragem e uma estratégia tremenda no sentido, de fato, de ter um resultado interessante. Depois, um outro elemento também é que o Trump encoraja também para melhorar o ambiente de negócio no sentido de atrair investimentos americanos, né? Os empresários americanos virem para o mercado angolano, e porque até ele diz que oferece valências incomparáveis no mundo, os empresários americanos. É a palavra que o Trump utilizou. Percebes? Primeiro, porque o país não está lucrativo, né? O país não é lucrativo, o país tem uma desvalorização do quase enorme. A procura de bens e serviços de forma estrutural caiu consideravelmente. Qualquer investidor estrangeiro que vem aplicar as suas poupanças em Angola, os retornos nesse preciso momento é muito diminuto. E naturalmente, os empresários americanos também estão à espera para ver o que é que vai dar a reforma estrutural que o país está a fazer, nessa perspectiva, como qualquer outro investidor hoje no mundo, né? Mas há intenções, as intenções são várias. Vários investidores têm interesse em vir para Angola, mas concretizar vai depender do resultado nos próximos dois anos, né? Portanto, a reforma está a ser implementada, começou o ano passado. Primeiro, quando um país está a fazer reforma estrutural, o primeiro efeito sempre, no fundo, é arrumar bagunça, né? Portanto, o país estava bagunçado, né? E como continua ainda bagunçado, o país ainda não terminou. O governo não terminou ainda de arrumar bagunça e está cada vez mais bagunçada. O primeiro impacto é sempre o desemprego. É sempre assim. O primeiro impacto da reforma é o desemprego. Mas só com o desemprego, que a reforma econômica traz, eu gosto muito de chamar transformação econômica, não é desemprego, digamos assim, de pessoas altamente qualificadas. Ou seja, depois vou tentar dizer aqui. Reforma estrutural é transformar os menos produtivos em mais produtivos. Quem não é produtivo fica no desemprego. Mas a nossa reforma não é nessa perspectiva, é que até os produtivos estão aí no desemprego. Então, aí alguns elementos devem ser muito bem, como se fosse digamos uma corda, devem ser bem amarrada para que isso não aconteça. Depois, também a inflação. Normalmente, quando se faz fazer a reforma estrutural, amigo de um ajustamento económico, amigo do crescimento económico, os preços não tendem a aumentar consideravelmente. Por quê? Porque você está a tentar ajustar a procura da oferta, está a reduzir a procura, crescer de forma artificial e para aumentar a oferta. Então a tendência é tirar o apetite do povo para não comer muito, os preços tendem a recuar. Mas até os preços recuaram ligeiramente, na medida em que em 2017 os preços estavam mais do que 17% em porcento ligeiros. Mas agora, há um outro elemento também. O IDE vai em países que são lucrativos, é nessa perspectiva. Vai em países que há divisas, portanto, é importante dizer isso. Vai em países que também há procura, e vai em países que, do ponto de vista de comportamento, atitude, obsessão, trabalho, resultado também é alto. No, a nossa reforma está tentando alterar esse processo. Enquanto ainda a máquina não está a funcionar, o investidor de direito estrangeiro também é cauteloso. Ele vai analisar, vai esperar o que é que isso vai dar.
O deputado da UNITA, Alberto Costa Júnior, aponta o fenómeno da seca que assola algumas províncias do país como sinal vermelho das políticas adotadas pelo atual governo.
Nós fomos fiscalizar a implementação dos programas de investimento público que constam do Orçamento Geral do Estado. Fomos também verificar os céus de fim que foram retiradas verbas do Fundo Soberano de modo ilegal, e mesmo estas não estão a ter interesse, também constatamos. E, portanto, as obras, segundo os administradores, têm início quando lhes dão uma pequena percentagem, ficam paradas meses à espera do outra tranche. Quando esta tranche chega, os elementos para a construção têm preços distintos. A obra já custa muito mais dinheiro e ela torna-se depois infinita porque ultrapassa de longe os orçamentos, efetivamente, porque, por um lado, são descontinuados. Por outro lado, porque há uma especulação enorme dos preços das matérias-primas. Por outro lado ainda, os empreiteiros acabam por desistir de tanta espera porque precisam de sobreviver. E, portanto, são problemas que nós constatamos localmente uma problemática. Nós andamos na rua, procuramos com proximidade ouvir a voz do povo. E, de facto, temos muitos dramas neste país. Os dramas que resultam daquilo que hoje é partilhado em termos do país, de uma crise que não tem tido soluções, de algum modo estou a responder à última fase da sua pergunta. A governação de João Lourenço, infelizmente, não trouxe melhorias em relação ao anterior período. Os vencimentos, mesmo aqueles que foram atualizados, não têm grande poder de compra. Como os senhores sabem, a cesta básica subiu extraordinariamente de custo e, portanto, isto tem consequências sobre as famílias, sobre as empresas. São imensas as falências que são decretadas.
Adalberto Costa Júnior considera, por outro lado, como sendo paliativa a política de combate à corrupção que a liderança de João Lourenço decidiu eleger como sua bandeira nacional.
O elemento que nós vamos constatando é problemático, é sério. Nós não tivemos apenas um painel ligado à crise, diria, das questões climáticas. Nós tivemos mais 3 painéis sobre as autarquias, aliás, mais 2, e outro sobre o combate à corrupção. E tudo se conjuga para esta nossa realidade. Nós somos de entendimento que é paliativo o combate à corrupção que o governo tem vindo a fazer. É um combate direcionado, apesar de um ou outro nome ilustre que vem à baila de tanto em tanto, particularmente quando há grandes desafios, procura-se alguma grande condenação para nos distrair, mas continuam a ver protegidos. E, portanto, este é um drama. E nós, deputados, continuamos de mãos atadas naquilo que é a fiscalização ao governo. Como os senhores sabem, não conseguimos sequer fazer debater as comissões parlamentares de inquérito, que têm objetivos claríssimos de ajuda à governação. Nós direcionamos uma série de medidas e de iniciativas de ajuda à governação ligadas à gestão financeira e económica do Estado e do país. Está tudo na gaveta. Presidência da República, direção da Assembleia, sentam-se no biro político e impedem o funcionamento das instituições. Esta é a nossa verdadeira realidade. A gestão de João Lourenço mudou nada. Mas o facto de termos um Presidente da República que é Presidente do MPLA não lhe tira as responsabilidades. Porque nesta dupla missão ele tem a chefia do grupo parlamentar. Ele dá ordem, o que quiser dar, não tem nada. Portanto, convém, efetivamente, o chefe de poderes, convém a não prestação de contas. Os ministros não vão à Assembleia responder, como Vossas Excelências sabem, o grupo parlamentar da Unida pediu a ida à Assembleia no momento da falência dos serviços mínimos que ocorreu em abril, de vários ministros. O documento não saiu da gaveta até hoje. Portanto, de abril a hoje, o debate de urgência não foi feito. E, portanto, esta é a governação. Não serve a Angola. Meus amigos, o dinheiro não tem o mesmo valor, saiu perdido. Não se realizaram as ações nos timings reais. Isto me parece ser uma prática, uma opção da governação atual que temos. Isto é inaceitável. Completamente inaceitável. Apesar de tudo, ainda assim, devo agradecer a alguma banca que nos tem feito empréstimos para podermos funcionar. Mas estes empréstimos em Angola, como Vossa Excelência sabe, são caríssimos. A banca empresta e cobra-se caro. E é por causa disso que os privados não têm condições de acesso aos empréstimos bancários.
Entretanto, o analista político Alívio Quilombo avalia os 2 anos de mandato do Presidente João Lourenço, destacando os aspectos positivos e negativos da governação do país.
Eu, particularmente, esperava reconhecer o que já foi feito até agora, das exonerações. Foi, naturalmente, um feito bastante interessante, na medida em que até o mundo não esperava que houvesse tanta exoneração de pessoas em cargo de chefia. Mas é o que qualquer pessoa sensata, que tivesse uma agenda de reforma, uma agenda progressista, portanto, pudesse fazer. Os primeiros 11 meses de João Lourenço foram bastante, para mim, expectativa e positivo, na medida em que ele tinha um discurso forte, uma narrativa forte, que era necessária, e eu gostava que ele contasse com essa narrativa, mas senti que em algum momento João Lourenço desacelera, recua e estagna, portanto, está estagnado por causa do seu pensamento e suas ações. Não sei porquê, julgo que comecei a calcular isso a partir do momento que Eduardo dos Santos viaja, a partir do momento que João Lourenço vai ao Palácio, vai à casa de Eduardo dos Santos, na altura em que se falava daquela viagem, dessa região de Jorge Santos, do país, sem a proteção e sem, portanto, enfim, proteção naturalmente do governo de Angola, quando ele sai doente para Portugal, para a Espanha, a partir daquele momento, Jorge Santos fez um recurso significativo na sua narrativa. Quando ele dá a primeira coletiva, a primeira conversa de imprensa coletiva, se implica com isso, recua, principalmente no debate sobre a corrupção. Não é possível associar o combate à corrupção com o presidente da República, porque ele assumiu isso em primeira mão. Existe uma forma de combater a corrupção, dando poder nas instituições, o que é a melhor forma, é a mais morosa, ou assumir uma posição de chefe de Estado, de estadista, e ser duro, e usar mesmo os mecanismos mais diretos para combater a corrupção. As pessoas dizem que eu sou dramático, ou então, radical, a dizer que a corrupção se combate com terror, mas o nosso nível exige naturalmente uma dureza que seja significativa. E há exemplos no mundo de pessoas que conseguem resolver isso. Eu também esperava que o João Lourenço, quando definiu-se como Deng Xiaoping e não como Gorbachev, quando eu leio, por exemplo, um livro sobre a Rússia, sobre Vladimir Putin, em que as reformas foram mesmo estruturantes, em que trouxeram até a refundação do próprio partido comunista, socialista russo. Eu esperava reformas a esse nível, mas eu vejo que o João Lourenço, hoje, é mais comedido, não sei se é comedido, se é, fala aqui da redução da sua narrativa em termos de vontade de combater determinadas coisas. Eu tenho que reconhecer também que E Agostinho fez muito pouco, governou pouco tempo. O Eduardo Santos devia ter feito mais, governou mais tempo. Mas tudo aquilo que Agostinho e o Eduardo Santos falavam que iam fazer, João Lourenço, pelo menos, mostra sinais e caminhos que fará. A reforma do Estado de Angola é um elemento importantíssimo. E ele começa, a nossa grande reforma, tem que começar pela Constituição da República de Angola, que dá excessivo poder ao Presidente da República. A dimensão do poder do Presidente da República pode pôr em causa o combate à corrupção, na medida que João Lourenço assume assim o combate à corrupção. Há riscos, claro, no combate à corrupção, essa perspectiva, porque pode dar muito poder e tornar o Estado frágil e tornarmos a fazer aquilo que cometemos no passado, que é dar poder a uma única pessoa, pessoalizar o poder, essa pessoa abusar desse poder como presidente do Estado. E vamos aos desafios econômicos. Os desafios econômicos são os mais graves, os mais desafiados para o espionagem, e já está longe de resolver isso. A manifestação que é legítima da parte da juventude sobre o desemprego. Nós estamos na lista dos piores países em termos de desemprego a nível da África, devemos estar aí em 29% da população economicamente que não trabalha. Somos um país que mais de metade da sua população é jovem. Enfim, é pesado, é muito pesado para São Lourenço suportar essa carga. Eu não estou a ver medidas econômicas e políticas capazes de contrapor, portanto, este estágio em que nos encontramos.
Finalmente, Olívio Quilombo defende que o presidente João Lourenço precisa de melhorar a sua imagem interna, que tem vindo a decair substancialmente nos últimos meses.
É normal que João Lourenço queira buscar, portanto, uma credibilidade internacional, que se portou durante muito tempo, porque o João Lourenço, ao Jorge Santos, era um presidente bastante fechado, viajava pouco, tinha uma má relação com a comunidade internacional. Ou o João Lourenço quer trazer uma nova narrativa, mas isso implica custos. Mas ele está arriscado de tal modo que vai prejudicar internamente o nosso Estado. Fez muitas viagens para o exterior, fez muitos contatos no exterior, assinou acordos no exterior interessantes, fala-se que dentro dos contatos deve ter a minha alfa coisa como 11 mil milhões de dólares, é um dinheiro considerável, mas não se sente esse dinheiro na economia, não se consegue sentir este valor na economia, o que é mau. Mas ele como presidente, a certeza passa por agradar lá fora, depois ir para dentro. Mas aquilo que é a minha avaliação política, por exemplo, se eu comparar com a da América, o Correio de um presidente não é uma política externa, é uma política interna. Ele precisa de melhorar internamente a sua imagem, que está bastante beliscada. Portanto, nos últimos 15 meses, o Brasil cresceu, então deixa a sua popularidade, a sua imagem, o que é mau. Hoje, falta tudo. A economia está. Nós estamos com uma recessão, mais um ano podemos avançar para a depressão, quer dizer que batemos no fundo uma depressão econômica. Precisamos de medidas urgentes que visam, pelo menos, dar sinais de que vai fazer uma manobra positiva e dar um alento ao povo que precisamos. Temos a cesta básica bastante cara, o poder de compra diminuiu, a saúde continua a ser a mesma, a educação, enfim. Eu acho que isso é dar um sinal significativo neste momento geral do Estado e neste discurso do Estado da Nação, que são urgentíssimos. Ele precisa reativar a esperança do angolano, que decaiu significativamente, principalmente na parte da juventude. Eu daria um conselho à Presidente da República, que tenha coragem e melhore pelo menos o orçamento da educação e da saúde, que isso vai mudar significativamente o debate interno, vai lançar uma esperança, um sinal de esperança, portanto, à comunidade, aos angolanos, e vai mudar também o debate. porque vocês vão trabalhar na visão do orçamento atrás. E é um sinal mais significativo de mudança política, quando o orçamento meu é diferente do seu, é diferente do Cicrano. Portanto, agora, quando o orçamento é igual ou até pior do que o passado, é sinal de que não se tomou uma medida adequada. E, portanto, eu acho que os desafios econômicos vão fazer com que o João Lourenço faça mesmo um grande esforço. Se não fizer um grande esforço, ele corre o risco de não ser reeleito, porque ele tem pouco mais de 25 meses para, portanto, lutar para mais um ano ou para mais um mandato. O que, de por si, o fator econômico vai pesar bastante.
Olívio Quilumba, Dalberto Costa Júnior e Yuri Cristina foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela.